Bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida.
Eu queria começar compartilhando uma história. Não sei se você se lembra, a gente está na igreja, não pode mentir. Quem lembra do seu primeiro dia na escola? Levanta a mão. Gente, eu lembro do meu primeiro dia na escola, parece que é uma imagem que não sai na minha cabeça. Eu lembro a roupa que eu tava, o uniforme da escola, eu lembro o lugar que eu tava no pátio, porque tinha umas filas. Quem era da escola que todo mundo ia pra fila, fazia escola no pátio? Tinha dia que cantava o hino.
É isso aí.
Hoje em dia canto o hino novamente. Ah, teve até uma briga outro dia disso, né? Muda o assunto, chega. E eu lembro que nesse primeiro dia, a minha mãe foi me levar e eu chorava e chorava e chorava. Falei, mãe, não me deixa aqui, não quero ficar. Aquela coisa toda, né? E esses dias eu fui, meu filho teve o primeiro dia na creche. Meu filho vai fazer, tem 3 anos e meio, vai fazer 4 anos, seu primeiro dia na creche. E eu tive a incumbência de levar ele pro, que aqui chama perua, né? Lá no Rio chama van. Aquele negócio. Meu filho chama de bus, tá tudo certo então. E aí ele, foi o meu primeiro dia, eu tava empolgado e eu estava descendo com ele, desci com ele pro bus e a gente ficou esperando, e na hora que chegou ele foi correndo. E meu filho, ele tem uma coisa que ele ama ir pra creche. Não sei se é porque as aulas de matemática e química ainda não chegaram. Quem sabe do que eu tô falando. Gente, alguém explica pra mim por que se ensina tabela periódica? A gente decorava, quem decorava aquele negócio, né? Uns números lá que eu nem sei mais do que se tratava. Se você quer estudar química, vai estudar, né? Enfim, eu espero que quando meu filho estude química, ele goste de química. E ele gosta da escola. Outro dia eu estava arrumando ele para ir para a escola. A gente tem uma rotina, a gente quando está na hora, a gente tira ele da cama e põe ele na sala, porque senão ele acorda o mais novo. E aí a gente vai trocando a roupa dele, normalmente ele está dormindo. E ele estava de olho fechado, trocamos a roupa, dei a mamadeira, ele fica lá mamando de olho fechado. E eu pensando que ele está dormindo. Aí ele acabou de mamar, falou, papai, agora posso descer para ir para a escola? Eu falei, você tá me enganando, né? Deixa eu fazer tudo. Mas ele tem uma coisa com a escola aí. Nesse dia, então, a perua, né? O bus, a van chegou. E aí eu dei ele pra tia. Gente, mas pra mim foi uma cena de cinema, sabe? Quando fechou a porta, a van foi indo embora assim. É quem começou a chorar. E pra mim, a minha experiência, eu conversava com a minha esposa depois sobre isso, foi que, sabe aquele sentimento que alguém tá levando seu filho pra um lugar que você não vai ter mais controle sobre o que vão ensinar pra ele? Você não vai mais poder, talvez, estar perto dele todos os momentos para, talvez, proteger ele. E eu sei que quando ele fizer 60 anos e for sair de casa, eu vou ter aquela conversa com ele. E foi isso que eu fiquei pensando. Será que, se chegar um dia que eu pudesse ter a minha última conversa com meu filho, e eu pudesse, através dessa conversa, tentar colocar no coração dele, o meu coração, tudo que eu tenho no meu coração, para que ele possa viver o melhor que ele possa viver, que conversa seria essa? Eu estava lendo a Bíblia esses dias e eu estava reparando que a gente vê a história de Jesus, a última noite de Jesus com os seus discípulos. E eu fiquei pensando, qual seria aquilo mais importante que Jesus queria compartilhar para os seus discípulos? Porque esse aqui é o final do ministério de Jesus na Terra, os seus discípulos agora, Jesus vai para o céu, os seus discípulos vão ficar sozinhos. E eu fiquei pensando, o que Jesus ensinaria para os seus discípulos? A gente vê que no livro de João, no capítulo, a partir do capítulo 13, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, é a maior, na Bíblia, é o maior momento onde tem falas sequenciais de Jesus. Então, é a fala sequencial de Jesus de maior tamanho registrada na Bíblia. E Jesus fala sobre algumas coisas e Jesus começa essa conversa, uma conversa que foi muito interessante. Jesus começa a conversa fazendo algo e é interessante como Jesus escolheu fazer algo, talvez, para demonstrar aquilo que estava no coração dele. Talvez aquilo de mais importante que ele queria que seus discípulos levassem para tudo aquilo que eles estavam para viver. Jesus, sem palavras, ele começa a fazer algo. E isso que a gente vai ler no livro de João, no capítulo 13, a gente vai ler dos versículos 1 ao final do 12, diz assim na minha versão: às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Essa é literalmente a véspera, a noite onde Jesus foi preso. Jesus saiu desse encontro com seus discípulos para o jardim onde ele foi traído e preso. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. Ou uma outra versão diz que Jesus amou os seus discípulos com perfeição. Isso me chamou muita atenção logo no início, porque já falou que na noite mais importante, talvez nessa véspera do dia mais importante, na noite mais importante da vida de Jesus, diz que essa, na verdade, foi a última noite de Jesus, porque no final da outra tarde, Jesus já estava morto. Nessa última noite, Jesus, a primeira coisa que a Bíblia relatou foi que Jesus amou os seus amigos com perfeição. Jesus levou o amor que ele tinha para os seus discípulos ao nível completo. A hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Então, levantou-se da mesa, pôs a túnica de lado e vestiu um avental. Isso é algo muito importante nessa história. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com um avental. Eu amei que até aqui na parte da história, Jesus não falou nada. A gente leu que ele amou os seus discípulos de uma forma perfeita. Diz que ele, na hora da ceia, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou um avental. Em seguida, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os com um avental. Quando chegou perto de Simão Pedro, o discípulo protestou: Senhor, o Senhor quer lavar os meus pés? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas depois tudo vai ficar claro para você. Pedro insistiu: o Senhor não vai lavar os meus pés nunca. Jesus disse: se eu não lavar, você não poderá ser parte do que eu estou fazendo. Senhor, disse Pedro, não apenas meus pés, lave minhas mãos, lave minha cabeça. Jesus disse: se tivessem tomado banho de manhã, vocês precisariam apenas lavar os pés agora e estariam limpos da cabeça aos pés. Minha preocupação, entendam, é com a santidade e não com a higiene, porque agora vocês estão limpos, mas nem todos. Ele sabia quem o traía. Por isso disse: nem todos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a túnica de volta e retomou seu lugar à mesa. Então ele lhe disse: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e estão certos. É o que eu sou. E então, se eu, o mestre e senhor, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Estabeleci um padrão aqui: o que eu fiz, façam também. Quer te convidar a fechar os seus olhos? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Jesus, a gente te agradece porque a gente pode ouvir as próprias palavras e aquilo que tu fizeste com os teus discípulos, e o desejo do nosso coração é que nesse momento a gente possa receber essa verdade que tu quiseste comunicar para os seus discípulos da mesma forma, Pai, como eles receberam. Pai, que essa verdade possa se tornar como uma flecha no nosso coração essa noite. Esse é o meu desejo, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. E todos juntos dizemos... Muito interessante o que aconteceu logo no início desse capítulo, porque diz que Jesus, ele tirou a sua capa ou a sua túnica e colocou um avental. Naquele contexto, a capa, a túnica, ela representava a autoridade que uma pessoa tinha. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, quando Elias vai transferir o manto profético para Eliseu, ele joga a sua túnica em Eliseu. Então eles entendiam que a capa significava autoridade, significava aquilo que a pessoa representava. Jesus, ele tira a sua túnica e Jesus, ele então coloca um avental. E para os discípulos, isso imediatamente transmitiu uma mensagem. E foi isso que gerou talvez essa grande resposta de Pedro. Quando Jesus coloca um avental, ele estava mostrando para os discípulos que ele estava assumindo uma posição de servo. Porque os aventais, quem usavam aventais eram os escravos. Então quando Jesus, ele tira a sua túnica, ele tira a sua capa e ele coloca um avental, ele está comunicando para os seus discípulos: eu estou tirando aquilo que talvez faça com que as pessoas me veem de determinada forma, eu estou tirando talvez aquilo que as pessoas me veem e me respeitam por isso, estou colocando um avental de servo. E eu fiquei pensando, será que nessa noite onde Jesus tinha... talvez aquela mensagem mais importante para comunicar com seus discípulos, e ele escolheu fazer dessa noite não uma noite sobre como os discípulos poderiam realizar mais milagres, como os discípulos poderiam ressuscitar mais mortos, demonstrar mais poder, mas Jesus retira aquilo que para os discípulos e para as pessoas distinguia ele da multidão. Eu fico pensando, será que não é a mesma coisa que Jesus quer que nós façamos hoje? Que nós talvez possamos tirar aquilo que nos faz nos sentir mais importante. Tirar aquilo que talvez nos dá certo status. Tirar talvez aquilo pela qual as pessoas nos olham e nos veem diferente por causa daquilo que nós temos. E que nós possamos assumir o nosso avental onde nós servimos as pessoas. Onde nós entendemos que isso não se trata sobre aquilo que eu posso construir para mim mesmo, mas isso se trata daquilo que eu posso fazer com que as pessoas vivam. Eu não sei se você já pensou dessa forma, mas todas as carreiras, todas as profissões, todos os trabalhos, ele existe por causa da necessidade de alguém. Então, toda profissão ela existe para atender a necessidade de alguém. Independente do que você faz, se você pensar talvez na cadeia toda daquilo que você está envolvido, no final vai ter alguém tendo uma necessidade atendida e por isso você a paga. A diferença é como nós vemos aquilo que está diante de nós. Jesus estava tentando falar para os seus discípulos, isso não é sobre vocês. Isso não é sobre talvez aquilo que vocês possam conquistar para vocês mesmos. Isso não é talvez sobre aquilo que vocês possam carregar e impressionar as pessoas. Isso é sobre um coração de servo. Jesus então começa a lavar os pés dos seus discípulos. Jesus começa a fazer algo que eles não esperavam. É interessante que a gente vê logo no início Jesus, quando Pedro questiona Jesus, Pedro fala, vocês já estão limpos. O que, que Jesus estava tentando dizer? Algumas versões traduzem a palavra como batizado. Significa, vocês já creram. Vocês já estão parte disso tudo. Porém, existe alguma coisa que vocês vão precisar fazer sempre. E Jesus então começa a lavar os pés dos discípulos, que é algo que eles faziam frequentemente. Jesus está dizendo, vão ser algumas coisas que depois de vocês creem, vocês vão precisar fazer frequentemente, ou constantemente, ou repetidamente, para que vocês possam estar completamente limpos. Os discípulos, eles entendiam muito bem o que significava se limpar, porque para eles se consideravam purificados depois que eles se limpavam, depois que eles lavavam as suas mãos. Jesus leva isso para um outro nível falando, vocês acham que isso é sobre higiene, mas vocês precisam entender que existem algumas verdades através desse hábito que eu quero explicar para vocês através disso que eu vou fazer. E Jesus começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E eu queria refletir com a gente hoje sobre alguns pontos que acontecem quando Jesus lava os nossos pés, e esse é o título dessa mensagem. Alguns pontos que a gente pode ver nessa passagem que mostram o que talvez Jesus queria comunicar com os seus discípulos através disso que ele fez. A gente viu logo no início do capítulo que Jesus, ele amou os seus discípulos de uma forma completa. E eu não sei se você já está acostumado a ouvir sobre o amor de Deus, talvez na nossa igreja a gente fala muito sobre o amor de Deus, a gente fala muito sobre o amor de Deus por nós, e eu não sei se talvez você, quando ouve falar do amor de Deus, você pode tratar isso como algo familiar, e você automaticamente pensa, não, eu já conheço o amor de Deus, eu já experimentei o amor de Deus, talvez existem outras pessoas que precisam experimentar mais o amor de Deus. Deixa eu falar algo para você, isso que Jesus quis compartilhar. Ele falou assim, o amor que ele dedicou aos seus companheiros permaneceu até o fim. O amor de Deus por nós não é algo que a gente somente experimenta uma vez e depois ele vai se desvanecendo, a gente vai vivendo com o que sobra disso. O amor de Deus é algo que a gente deve acordar todos os dias de manhã e entender que nós somos o que somos, nós fazemos o que nós fazemos e nós temos o que nós temos por causa do amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós tem que ser a razão pela qual nós levantamos, tiramos a nossa cabeça do travesseiro. A gente tira a nossa cabeça do travesseiro porque Deus nos ama. E o que Jesus estava tentando falar para os seus discípulos é, olha só, eu amo vocês todos os dias.
A proximidade que a gente desenvolveu, que chegou à perfeição, ela vai continuar disponível para vocês constantemente. Vai continuar disponível para vocês quando vocês precisarem. E esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Quando a gente deixa Jesus lavar os nossos pés, significa que nós vamos experimentar o amor de Deus constantemente. Eu amo que Jesus usou algo que os discípulos faziam todos os dias. Talvez a gente possa, como eu falei, a gente possa pensar que o amor de Deus é algo que a gente experimenta de vez em quando. Sabe que o apóstolo Paulo, ele tem um determinado momento que ele fala assim: Deus, tem misericórdia em mim, que sou o pior dos pecadores. Isso foi o apóstolo Paulo, alguém que escreveu a maior parte do Novo Testamento, talvez uma das pessoas de maior influência na história da humanidade. O apóstolo Paulo, ele podia falar: Deus, eu preciso tanto de ti, eu preciso tanto do teu amor, que ele colocou a vida dele de uma forma onde ele vivia por causa do amor de Deus. Sabe, o amor de Deus não é algo que nós fazemos as coisas para obter a ele. O amor de Deus é aquilo que nós fazemos a partir dele. Nós podemos fazer o que nós fazemos porque Deus nos amou. Eu não sei, talvez se você em determinado momento da sua vida, você é como eu, que você às vezes se sente que você está mais perto de Deus. Aí tem dias que você sente, talvez você não está tão sensível a Deus assim, vamos dizer. E são nesses momentos que Deus faz que a gente se lembre que Deus nos ama da mesma forma todos os dias. É interessante como às vezes a nossa humanidade, às vezes as nossas próprias emoções, nossa própria mente, ela por não focar em determinadas coisas, a gente começa a achar ou experimentar uma vida diferente. É nesse momento que a gente lembra, o amor de Deus por mim, ele é constante. Deus quer que eu experimente esse amor. Deus quer que eu viva nesse amor. O amor de Deus por nós não é algo que a gente fala sobre ele. É o que a gente experimenta. É o que a gente vive. É o que muda a nossa vida de uma forma onde tudo que nós fazemos na nossa vida é a partir do amor de Deus por nós. A gente pode amar as pessoas porque Deus nos amou primeiro. A gente pode olhar para a nossa própria vida e querer sonhar com o nosso futuro, porque a gente sabe que tem um Deus que nos ama, um Deus que não desiste de nós, um Deus que é por nós, e isso é algo que a gente tem que fazer constantemente, se lembrar do amor de Deus por nós. Aquele dia, talvez, que você estiver sentindo sozinho, se você estiver sentindo para baixo, que você, talvez, na sua mente tenha razões para se justificar, seja lá o que for, que talvez faça não se sentir tão bem. Lembra que o amor de Deus por você, ele é constante. E Jesus quer que você experimente esse amor de uma forma constante todos os dias. Eu não sei se, às vezes, o seu relacionamento com Deus é baseado no amor que você experimentou uma vez com ele e que ficou lá no passado. O amor de Jesus para nós é algo que nós podemos experimentar todos os dias da nossa vida. O amor de Jesus pelos seus discípulos, o amor de Jesus por você foi um amor perfeito, um amor que não falha, um amor que não é inconstante. O segundo ponto que a gente pode aprender disso que Jesus fez é que, naquela época, os móveis, vamos dizer assim, não era como o de hoje. Não tinham, talvez quando a gente lê, mesa. O ambiente que eles tinham as refeições não são como nós temos hoje. E alguns estudiosos falam que eles se reclinavam no chão. E às vezes até alguns deles usavam, eles reclinavam sobre os seus cotovelos. Então a imagem é os discípulos de bruços com os seus cotovelos no chão, em volta de uma mesa com uma tábua, talvez algo com comida, conversando. E diz que Jesus, ele se levanta, ele tira sua túnica, ele põe um avental e Jesus vai para trás dos seus discípulos. Jesus chega no pés dos seus discípulos, a parte mais suja do corpo, porque eles também andavam de sandálias, então eles acreditavam que os pés era a parte que precisava de mais ser limpo mais constantemente. Jesus vai até a parte mais suja dos discípulos e começa a limpar. E sabe que deixar Jesus lavar os nossos pés é deixar Jesus tocar nas suas partes mais sujas. É deixar Jesus tocar nas suas partes mais vulneráveis. É deixar Jesus tocar naquelas partes que você não gostaria que ele tocasse. Interessante que Pedro fala: você não vai me limpar, Jesus. E Jesus fala assim: se você não deixar eu tocar na sua parte mais suja, Pedro, você não tem parte comigo. Uau. Talvez a gente pode olhar e você achar que foi uma palavra dura de Jesus. O que Jesus estava tentando falar para Pedro é: Pedro, se você não deixar eu tocar na parte mais suja da sua vida hoje, você não vai entender aquilo que eu quero fazer em você amanhã. E é literalmente isso que Jesus fala para Pedro, porque ele fala: Pedro, você não entende o que eu estou fazendo hoje, mas amanhã, Pedro, quando o galo cantar a terceira vez e você tiver me negado, tudo que você vai querer é que eu toque na sua parte mais suja. E se você não deixar eu tocar na sua parte suja hoje, Pedro, amanhã, quando você precisar que eu toque, talvez você não vai ter um coração aberto o suficiente para fazer isso acontecer. Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu preciso tocar na sua parte mais suja constantemente, hoje e amanhã de novo. E é isso que Jesus fala para nós e mostra que quando nós cremos em Deus, quando nós nos batizamos, como Jesus falou, isso nos torna dentro, nós fazemos parte. Mas Jesus falou: sabe o que vai acontecer? O dia de amanhã vai vir e você vai se sujar. Você talvez vai fazer coisas que você não se orgulha delas. E quando isso acontecer, é só você deixar eu lavar os seus pés novamente. Jesus estava falando que essa caminhada de fé, ela é assim. Existe aquilo que nós cremos. Se nós cremos no amor de Deus por nós, nós cremos que Deus é por nós, nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós, e por isso nós somos batizados, o que significa nós somos mergulhados na vida de Deus. Só que os nossos pés continuam andando nessa vida, os nossos pés continuam se sujando no dia a dia. E é isso que Jesus falou para os seus discípulos: sabe, quando os pés de vocês começarem a se sujar na caminhada, é só vocês deixarem eu lavar os pés de vocês, que seja todos os dias. Todos os dias que vocês precisarem de mim, eu vou estar aqui para lavar os pés de vocês. E Pedro então deixa Jesus tocar nos pés dele. E é interessante que Pedro fala: Jesus, me lava por inteiro. E Jesus fala: não, Pedro, você já está limpo, o seu corpo já está limpo, você já está mergulhado nisso, você só precisa que os seus pés sejam limpos. Jesus foi até a parte onde as pessoas não viam. Jesus começou a limpar aquilo que Pedro nem entendia o que significaria aquilo. Mas tudo aconteceu porque Pedro deixou Jesus limpar os pés dele. Eu fico pensando se às vezes a gente não tem uma postura como de Pedro. Jesus chega, se aproxima de certas áreas da nossa vida, e a nossa postura é: não, Jesus, você não vai tocar nessa área da minha vida. Não necessariamente a partir de uma perspectiva negativa, porque o coração de Pedro não era que ele não queria que Jesus tivesse acesso a ele. Pelo contrário, Pedro amava Jesus. Mas Pedro não tinha sido vulnerável o suficiente com Jesus ainda. E o que Jesus está tentando construir com Pedro é exatamente isso. Pedro, você precisa ser vulnerável a um ponto comigo, onde eu posso tocar em qualquer área da sua vida. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, você só precisa que eu te limpe os pés, porque você já creu. Jesus estava trazendo algo novo para Pedro, que era uma ideia de ser completo. Ou uma ideia de estar purificado de uma forma completa, o corpo inteiro e também os pés. E sabe, deixar Jesus lavar os nossos pés significa ser curado. Significa deixar Jesus nos curar constantemente. Significa deixar Jesus nos curar vez após outra. Sabe, em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, diz que pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus, algumas versões dizem, nós somos curados. Está falando sobre as feridas de Jesus na cruz. Isso significa que o que nos traz cura não são as pessoas. O que nos traz cura é aquilo que Jesus fez por nós. O que Jesus está tentando falar para Pedro é: Pedro, para você ser completo, para você ser inteiro, não deixe que as feridas fiquem abertas, porque talvez, por causa daquilo que as pessoas talvez possam fazer a você. Eu não sei se você às vezes já se sentiu no direito de estar ofendido ou ser ofendido. A gente vive hoje num contexto onde as pessoas às vezes se ofendem muito fácil com a palavra, com qualquer coisa. Hoje eu estava num voo e uma senhora não estava sentada perto do marido dela, e ela começou a reclamar com o comissário que ela não estava sentada perto do marido dela, porque ela comprou a passagem separada, né? Talvez. E aí, porque ela não estava falando, vamos dizer assim, da forma mais educada, o comissário também
que está lá para servir os nossos problemas, ama os nossos comissários. Cadê os nossos comissários? Começou a ser um pouquinho mais exaltado com ela. E a verdade é que ela estava reclamando de algo que talvez ela gostaria que fosse diferente, mas o jeito que ela estava fazendo fez com que a outra pessoa ficasse brava e teve que entrar alguma terceira pessoa para resolver a situação. É interessante como são situações do dia a dia, mas que a gente rapidamente levanta as nossas barreiras. Quem sabe do que eu estou falando? Alguém talvez te fala com a gente de um jeito que ela não, realmente não deveria falar, e nós o sentimos no direito de responder da forma que talvez nós não deveríamos responder. Sabe, a Bíblia conta a história de Estevão, que foi um dos primeiros mártires da fé. Diz lá em Atos que ele estava para ser apedrejado. Isso, essa história está em Atos, no capítulo 7, versículos 54 a 60. E diz que, quando ele estava para ser apedrejado, Estevão faz uma oração. Diz que ele olha para o céu e ele vê Jesus sentado no trono ao lado de Deus. Diz que as pessoas, então ele, Estevão fala isso em alta voz, as pessoas pegam pedras, começam a jogar nele, e aí antes do seu último suspiro, Estevão fala assim: Deus, não culpe eles pelo pecado deles. E Estevão então fecha seus olhos. Eu estava pensando que Jesus, ele falou algo parecido. Ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas eu não quis usar o exemplo de Jesus, porque às vezes a gente olha coisas que Jesus fez e a gente acha muito distante. E a gente vê Estevão fazendo exatamente a mesma coisa de Jesus. Estevão teve a maturidade de olhar para a situação e falar: Pai, isso não é sobre o que eles estão fazendo. Eu te vejo assentado, reinando, soberano, poderoso. Os meus olhos estão em ti e nada do que jogarem em mim vai afetar a minha fé. Nada do que jogarem em mim talvez vai me ferir, porque o meu coração está completo em ti. Estevão conseguiu ver além daquilo que as pessoas estavam fazendo a ele. Quais são talvez as situações da nossa vida onde a gente tem segurado as pedras que as pessoas têm jogado em nós? E a verdade é que uma das maiores características de uma ferida estar aberta é a sensibilidade. Talvez você se sente ultrassensível com algumas coisas, com algumas pessoas, e isso significa que existe algo no seu coração que Jesus quer tornar completo, tornar inteiro, para que você viva além disso. E saiba, a sua cura, ela não está nas pessoas. A sua cura não está naquilo que as pessoas podem fazer. A sua cura está nas feridas de Jesus por você naquela cruz, que elas são a única coisa que podem te tornar inteiro de uma forma completa. E último ponto dessa mensagem: deixar Jesus lavar os nossos pés é nos arrepender constantemente. É, a gente vê, quando a gente vê a história de Pedro, Jesus sabia que Pedro ia errar. Jesus não tinha dúvida. Na verdade, logo depois dessa, que Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus começa a ter a conversa no mesmo contexto de quem seria o seu traidor. Jesus começa a falar: um de vocês vai me trair. A gente, até nessa passagem mesmo, ele falou que nem todos estavam limpos. E Jesus vai tratando muito abertamente, talvez, das falhas dos seus discípulos. E para Jesus, isso não era um problema. Eu não sei, talvez, se você tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Talvez o seu orgulho é maior do que a sua habilidade de se submeter. Mas eu queria te falar que, enquanto você não deixar Jesus lavar os seus pés e o arrependimento não for algo constante no seu coração, talvez você não vai entrar naquilo que Jesus quer que você entre. O que Jesus estava tentando falar para os seus discípulos é: sabe de uma coisa, eu estou ok com vocês errarem. Às vezes a gente olha para arrependimento, a gente acha que é uma coisa assim muito distante, mas arrependimento na Bíblia é uma palavra que é usada simplesmente para a gente ajustar. Pecado significa errar o alvo, arrepender significa você realinhar para você acertar o alvo. Não é algo que talvez a gente faça uma vez na nossa vida. Se arrepender é algo que a gente faz, ou é algo que a gente deveria fazer constantemente. É algo que é tão, talvez, corriqueiro para nós, como talvez lavar os nossos pés. É isso que Jesus está tentando falar para os seus discípulos. Se vocês querem entrar nessa vida que vocês estão para entrar, Jesus está falando com 12 homens
que mudaram a história da humanidade. Jesus está falando com homens que estavam para colocar o mundo de cabeça para baixo, como diz no livro de Atos. E o que Jesus está tentando falar para eles é, sabe, se tem uma coisa que eu quero que vocês levem no coração de vocês é, vocês tirarem essa túnica do status quo, vocês colocarem o avental de servos e vocês deixarem eu lavar o pé de vocês todos os dias. Vocês todos os dias se aprofundarem no meu amor. Vocês todos os dias serem vulneráveis comigo. Todos os dias vocês encontrarem a cura que vocês precisam em mim. E todos os dias vocês se arrependerem. Vocês se realinharem com aquilo que eu tenho para vocês. Isso para vocês não pode ser algo, não deve ser algo difícil de fazer. Isso é o estilo de vida de vocês. Desfrutar do meu amor, ser vulnerável, se curar, se arrepender. Esse é o estilo de vida que vai manter vocês com um olhar em mim todos os dias da sua vida. Eu amo que Jesus não tornou isso sobre aquilo que talvez Pedro teria. Porque Pedro, nós sabemos que veio a se tornar o líder da igreja depois. Mas quando talvez a liderança de Pedro estava impedindo Jesus de fazer aquilo que ele queria fazer na vida de Pedro, ele falou: Pedro, se você não deixar eu lavar as suas sujeiras, você não tem parte comigo. Jesus está falando: Pedro, eu estou mais interessado no seu coração do que naquilo que você vai fazer para a igreja na terra. Eu estou mais interessado naquilo que você vai se tornar, Pedro, do que na forma como as pessoas te veem, Pedro. E é assim que Jesus olha para nós. E aí Jesus termina esse momento e ele fala assim para os discípulos: agora que eu fiz isso com vocês, é simples, vocês vão fazer isso para as outras pessoas. Jesus estava tentando dizer, sabe como a gente vai chegar no fim dos tempos e vai olhar, ver a humanidade toda restaurada? Porque o nosso negócio é a salvação da humanidade. O nosso negócio não são as nossas carreiras, não são os nossos dons, não são os nossos recursos. Aquilo que nós estamos envolvidos, todos nós, é a salvação da humanidade. Esse é o plano de Deus para nós e através de nós. E Jesus falou: agora sabe o que vocês fazem todos os dias da vida de vocês? Construa uma casa onde as pessoas vão poder experimentar do meu amor. Onde as pessoas vão poder receber aquilo, o amor perfeito que eu tenho por elas. Construa uma casa, um lugar onde as pessoas vão poder ser vulneráveis. Onde as pessoas vão estar ok e não serem perfeitas. Construa um lugar onde as pessoas vão poder ser curadas. Construa um lugar onde as pessoas podem se arrepender e se realinhar novamente. É assim que nós vamos mudar a história da humanidade. É assim que nós vamos restaurar todas as pessoas pelas quais Jesus morreu por ela. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a cantar esses próximos minutos como se fosse a última canção sua da sua vida, onde você talvez declara como Pedro declarou naquela noite: Jesus, então eu me entrego completamente a ti. Jesus, eu abro meu coração. Eu me rendo completamente. Jesus, não existe uma área da minha vida que tu não podes tocar. Não existe um pensamento. Não existe uma atitude. Não existe um comportamento que tu não podes moldar-te aquilo com que tu tens para mim. Jesus, eu sou completamente vulnerável. Me cura, me perdoa, me permita me realinhar contigo por causa do teu amor por mim. Eu queria te convidar a abrir o seu coração e declarar que tudo nós entregamos a Jesus.
Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.hillsong.com/São Paulo.